DW. Contraste.
Se há um herói no meu país, é o nosso povo, afirmou Amílcar Cabral em vésperas de ser assassinado à porta da sua casa na Guiné-Conakry, a 20 de janeiro de 1973, por companheiros de luta. Depois da morte física do poeta e chefe de guerra, que cunhou a história da Guiné e Cabo Verde, lutando contra o colonialismo português, o cabralismo sofreu muitas mortes. 40 anos depois da morte do homem, que recusou o papel de herói para se colocar no de intérprete das aspirações de um povo, procuramos uma resposta para a difícil pergunta: o que resta do cabralismo? Um contraste da autoria de Helena Ferro de Gouveia.
Amílcar Cabral foi, em meu entender, o mais inteligente, o mais criativo e o mais brilhante de todos os dirigentes da luta de libertação dos povos africanos colonizados naquela altura pelo regime português.
O poeta e político português Manuel Alegre recorda-se de um dia em Argel, onde o português estava exilado, Amílcar Cabral ter puxado os óculos para a testa, como era seu hábito, e com os olhos rasos de lágrimas ter dito:
quando for assassinado, sê-lo-ei por um homem do meu povo, do meu partido, provavelmente fundador, ainda que guiado pelo inimigo.
Cabral pressentia o perigo e o presságio cumpriu-se. Até hoje, as circunstâncias da morte estão ainda por esclarecer. Inocêncio Cani, companheiro de luta de Cabral, deu o primeiro tiro. Outro, ainda não identificado, deu-lhe os tiros de misericórdia. Também não há uma verdade quanto à autoria moral do crime. Um plano da PIDE, a Polícia Política Portuguesa? Divergências no seio do partido? Conflito de interesses na Guiné-Conakry? Morrer é uma das condições de guerra de qualquer combatente. Amílcar Cabral era um alvo privilegiado pela sua ação, mas sobretudo pelo seu pensamento. No seu livro de memórias, A Ponta da Navalha, o jornalista francês Gerard Chalian, que acompanhou e divulgou a luta de libertação na Guiné-Bissau, conta que quando disseram a Nelson Mandela: tu és o maior, Mandela replicou com toda a simplicidade: não, o maior é Cabral. Manuel Alegre salienta que Cabral foi assassinado porque não tinha consigo nenhuma arma. Ele, que era o principal teórico da luta armada africana de libertação. Foi a primeira morte de Cabral. Cabral camorre, Cabral e grito que te quis o mundo. Cabral camorre, Cabral e grito na minha peito. Cabral camorre, Cabral e liberdade. Há uma hora do dia 12 de setembro de 1924, nascia em Bafatá, na então Guiné Portuguesa, Amílcar Lopes Cabral, filho de um professor primário cabo-verdiano e de mãe guineense. Aos 8 anos de idade, Amílcar Cabral muda-se com a família para a Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Frequenta o Liceu Gilianes, em São Vicente, onde completa em 1944 os seus estudos secundários. Amílcar tem 15 anos quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, que terá impactos dramáticos em Cabo Verde. Nos anos 40, Cabo Verde era uma colónia varrida pela fome e pela morte. A fome, que vitimou dezenas de milhares de pessoas, inspirou Cabral a escrever o seu primeiro conto, Fidmar, em que revelava o desejo de partir e voltar para libertar o seu país. O conto acabava de uma forma trágica, com o salvador da pátria a morrer afogado numa batalha naval. Não apenas a escrita e as preocupações sociais ocupavam o jovem Cabral. Amante de futebol, em São Vicente, Amílcar foi secretário do Boa Vista Futebol Clube. Manuel Alegre recorda:
era um homem também com um grande sentido de humor. Ele dizia que o seu desejo maior era ter sido ponta-esquerda do Benfica ou chefe de uma orquestra do Morro, mas que as circunstâncias o tinham transformado, enfim, no dirigente da luta armada na Guiné.
Após terminar o liceu em São Vicente, Cabral obtém uma bolsa de estudo da Casa dos Estudantes do Império e inicia os seus estudos universitários em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia. Cabral distingue-se como aluno e jogador exímio de futebol. O Benfica chegaria a convidá-lo para jogar no clube. O jovem calouro, nos tempos livres, dará aulas noturnas de alfabetização aos operários de Alcântara. Nos seus anos em Lisboa, destaca-se pelas atividades políticas e culturais desenvolvidas na Casa da África, na Casa dos Estudantes do Império, da qual foi vice-presidente entre 1950 e 1951, e no Centro de Estudos Africanos. Apresenta a tese final de curso, em 1952, sobre a erosão dos solos agrícolas, a partir de uma investigação no Conselho de Cuba, no Alentejo, e nesse mesmo ano regressa à Guiné, assumindo o cargo de diretor do posto agrícola experimental de Pessoa, em Bissau. Em 1955, face ao seu envolvimento nos movimentos anticolonialistas, é aconselhada a abandonar a Guiné. Regressa mais tarde, em 1956, e propõe a formação do Partido Africano da Independência, PAI, que esteve na gênese do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC. Agindo na clandestinidade durante os primeiros 3 anos da sua existência, o PAIGC teve um papel de destaque na organização da greve das docas do cais de Bixigiti, em 1959. A repressão violenta dos trabalhadores portuários, em agosto de 59, pela PIDE, a Polícia Política Portuguesa, será o momento em que ficou decidido o início da luta armada. Numa entrevista concedida à televisão francesa, em Conakry, Cabral explica o porquê da independência.
L'indépendance, pour quoi faire? Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes, pour être des hommes africains.
A independência, para quê? Sim, a independência, para quê? Para nós, em primeiro lugar, para sermos nós próprios, para sermos homens africanos com tudo o que nos caracteriza, mas caminhando para uma vida melhor e que nos identifique cada vez mais com os outros homens no mundo. Salazar dizia que a África não existe sem os europeus. É um exagero. Nós consideramos que a nossa independência permitirá desenvolver a nossa cultura, desenvolver-nos a nós mesmos e ao nosso país, levando o nosso povo a sair da miséria, do sofrimento, da ignorância, porque este é o estado onde nos encontramos após 500 anos de presença portuguesa.
Da miséria, da sofrência, da ignorância, porque você sabe que ele está onde nos trovão, após 5 séculos de presença portuguesa em nós.
A guerra, iniciada em 1963 com o ataque ao quartel de Tite, avançou rapidamente até 1967. Mas depois há um impasse. Nessa altura, Cabral procura obter um estatuto jurídico internacional que permita ao país ser reconhecido. Cabral tem a clara noção da importância da frente diplomática e, por isso, desdobra-se em viagens à procura de apoios militares, financeiros ou humanitários. Conseguiu o apoio da China, da União Soviética, de Cuba, mas também de governos de países ocidentais, como a Suécia, a Noruega ou a Finlândia. Com os apoios do exterior e a mobilização da população guineense, a Guiné já havia ao fundo a luz da independência. Marcos importantes da afirmação internacional de Amílcar Cabral são a audiência com o Papa Paulo VI em 1970 e, em 1972, a sua intervenção no Conselho de Segurança, reunido em Addis Abeba.
Pela primeira vez, na luta política e diplomática contra o colonialismo português, o nosso partido falou na ONU com o Estatuto de Observador. E os próprios aliados do governo colonial fascista de Portugal votaram em bloco contra ele, no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta resolução tem e terá, pois, um caráter de primeira importância no desenvolvimento ulterior da nossa ação político-militar para expulsar da nossa terra os criminosos agressores comunistas portugueses.
Em janeiro de 1973, a luta prosseguia com crescente dificuldade para as tropas portuguesas. Fora da Guiné, era um homem respeitado, reconhecido como um grande dirigente africano. O pai da Guiné-Bissau não assistiria ao seu nascimento como nação e, desde então, os seus ideais têm sido muitas vezes traídos numa multiplicidade de mortes póstumas. A escritora e antiga ministra guineense Odete Semedo salienta.
E ele dizia, se a independência, a palavra independência, se traduzir, a luta à libertação, se não se traduzir no bem-estar do povo, então serão palavras vãs. E hoje essas palavras são palavras vãs. Eu acho que nós não conseguimos atingir o programa maior, que é o desenvolvimento do país, porque nós traímos a maré, como diz a música do Adriano Ferreira Achuch, que diz que se nós não tivéssemos traído a maré, a esta altura da navegação, estaríamos muito longe e talvez em busca já do bom porto para atracarmos.